Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Ei!
Quem fala é o Basta, tô aqui na companhia do meu amigo irritado, Eduardo.
Irritado? Eu não tô irritado hoje, cara. Eu tô felizão, é bom pôr pra fora. A gente aqui tá com participações super especiais. O Diogo, pela primeira vez aqui no Covil de Livros.
Mas é um deselegante mesmo. Ao invés de apresentar a menina primeiro, o animal.
Eu apresento o que eu quero primeiro, cara. Eu vou por ordem alfabética.
O host não é você, então foda-se.
E também temos aqui acompanhando a gente nessa jornada uma pessoa que eu vou sequestrar uma vez no meu podcast, a Natália.
Oi, boa noite.
E a gente reuniu essas pessoas aqui pra gente conversar sobre o assunto hoje, meio lavação de alma, né, Edu?
Cara, vocês ficaram enchendo o nosso saco. Ah, indica livro, indica livro. A gente não é booktuber aqui, cara. Nada contra booktubers. Dri, é nós no lustre aí, véi. Mas a gente vai pra outra pegada, né, Vasco?
É, cara, porque você sabe como o Du é um cara mal. Ele falou o quê? O pessoal quer indicação? Não, vamos fazer desindicações. Vamos falar livros que eles não devem ler. Porque como o Du mesmo já gosta de falar, se vocês querem uma lista de indicações, é só pegar o feed do Clube de Livros. Todos que a gente gravou, nós indicamos.
Menos o podcast passado. Não, retrasado.
Menos o Olho do Mundo, mas não sei. Eu não chego a desindicar. Mas vamos lá, então, fazer uma listinha aqui e fazer uma conversa sobre o que a gente acha que vocês não devem ler. Assim,
Duarte Spor nós... falou mó bem da gente, que a gente trata todo mundo com respeito, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente vai deixar ele triste agora, talvez? Não.
E aqui só assim, a gente vai falar livros que a gente acha que não são bons por diversos motivos, mas que a gente acha que, assim, olha, não vale a pena você gastar seu tempo lendo ele. Se houver alguma quantidade muito grande de ódio no podcast, a gente já pede perdão, assim, pra vocês, antecipadamente. Mas é tipo final de ano, né? A gente vai dar uma lavada na alma. A gente vai aproveitar e falar de umas coisas ruins que a gente quer deixar pra fora agora, antes de começar o ano novo.
É, somos seres humanos, a gente pega birra, ódio das coisas, às vezes não pelos melhores motivos, né? Mas é, acontece.
É a vida. Fazendo então aqui nossa primeira rodada de desindicações, certo? Eu já começo eu mesmo, já pra abrir já o cast.
Eu queria ditadura!
Eu queria já desindicar, assim, um livro que eu ganhei de presente de amigo secreto há uns anos atrás.
Tomara que essa pessoa não esteja ouvindo esse podcast, porque vai ser chato.
E foi mó, assim, deu mó dó, porque a pessoa fez um... Foi buscar um livro de fantasia, que é o que eu... Sabe que eu gosto disso. E aí tinha, quando abriu o livro, a indicação, quem faz o prefácio do livro é o Leonel Caldela. Aí eu falei, caralho... Tipo, mano, né, porra, não com a dela indicando o livro, nessa merda vai ser muito boa, né? E aí, cara, quando eu li, eu cheguei até, sei lá, 3/4 do livro e parei, cara, que foi Necrópolis, que é de um autor brasileiro chamado Douglas MCT.
Conheço.
Você conhece? Escreveu um conto pra Tormenta também, naquele Contos de Tormenta, naquela cronologia das Crônicas da Tormenta. E, cara, tipo... Ah, mano, não deu.
Cara, ó, a gente já conversou bastante disso. O Basso nunca foi grande fã de literatura infantil. E é o caso aí nesse livro. E eu sou. Eu adoro livro infantil. E esse não foi lá um dos melhores exemplos deles.
É, cara, ele é um livro juvenil. Até assim, o começo até foi até interessante que naquele mundo existiam os amigos imaginários, eram tipo reais, assim. O irmão do protagonista acaba morrendo e ele vai tentar buscar ele num outro mundo, sabe? Tipo, não conhece outro mundo por querer. E vai atrás.
No caso, por querer, porque ele foi encontrar...
É, mas daí, depois, cara, eu lembro de um determinado momento, cara, do livro, que é mais ou menos da metade, que eu falei, cara, não dá. Eu não sei se é porque eu tava assistindo... Na época, o Baú da Morte, acho que era, ou o Fim do Mundo lá do Trás do Caribe, mas que o protagonista tem que viajar até o outro mundo pra resgatar alguém, e aí ele vai nisso através de um barco de um cara chamado John Crowley, João Corvo, tipo Jack Sparrow. Aí eu, cara, eu sei que as referências começava aí, mas as referências depois todas que encontrando eram muito Piratas do Caribe, sabe? Aí eu fiquei olhando e falei, cara, por que, que você tá colocando piratas no meio da sua aventura que você tá fazendo, tipo, de amigos imaginários e vai buscar o cara num lugar chamado Necrópole?
Eu lembro quando esse livro chegou no Basso, eu peguei emprestado antes do Basso ler. Eu lendo esse livro, eu tava, caralho, o Basso vai odiar. Só quando você vai lendo um livro, você já conhece a pessoa que vai ler depois e você fica, caraca, ele vai odiar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E aí você deu a maior força pra ele e falou, vai. Lê, começa.
Não, eu não consigo,
fica,
cara.
Fica
naquela
dúvida, né? Como que eu conto pra ele?
Eu cheguei pra ele e falei, mano, olha, eu acho que você não vai curtir o livro, ele não é muito seu número, mas testa aí.
E, cara, o pior foi que a pessoa que me deu o presente de Amigo Secreto me deu o livro 1 e o 2.
Que amor!
Cara, eu fiquei com mais dó ainda, cara, quando eu cheguei pra pessoa falar, cara, não, mano, errou a faixa etária foda, tá ligado?
Errou feio, errou rude.
Cara, é presente de ele amigo é secreto. Ele pra o que você fucking esperava disso?
A pessoa deu com a menor das intenções, né? Tipo, você se sente mal, porque ela fez pensando em você, ela tentou acertar.
Sim, chegou próximo, bateu ali na trave.
Mas tem um velho ditado que diz, de boas intenções o inferno está cheio.
Mas você sabe que se eu leio a sinopse do livro, eu não cheguei a ler o livro, eu conheço algumas coisas do trabalho do Douglas MCT, mas tipo, eu dei uma lida na sinopse, e o livro parece interessante, parece instigante. É, eu acho que aí é pior, porque daí você vai com, nossa, tipo, esse livro deve ser muito bacana e tal, e de repente você se decepciona.
E é uma coisa muito com esse autor mesmo, porque quando eu li eu lembro quando a gente fez sobre o podcast de Crônicas da Tormenta, quando eu li o conto dele lá também, eu tipo, eu não sabia, lembro que no meio do cast eu tava, quando eu fui ver, eu falei assim, porra, de quem que é esse conto? Aí eu fui ver o nome, eu falei, caraca, mano, tipo, eu nem tinha visto o nome dele, já tava metendo pau no conto também, quer dizer, não...
É, não rolou química, acontece. Não.
E você, Edu, o que que você traz aí pra gente?
Cara, eu não sei se eu começo polêmico, eu já começo com os dois pés no peito, se começo um bom menino... Com um livro aí mais sensato.
Sei, cara, você não consegue enganar ninguém, né? Mas segue aí.
Cara, eu vou começar já chutando assim, vai.
Não chuta, vai. Traz o Paulo Verde. Traz o Dan Brown.
Qualquer livro do Dan Brown.
Nossa, sabia. Senhora!
Sabia.
E eu posso falar, eu só não li O Inferno.
Que sugestivo.
Pelo resto raiva. Do inferno você passou.
De raiva eu li todo, saca? Eu quero ler. Então,
eu acho que o único que eu não gostei. Quer dizer, não gostei bem menos foi O Inferno. Os outros eu gostei. Ah. O Símbolo Perdido também é bem blé. Muito. Mas o.
Eu comecei ele assim, ó, ele chegou pra mim, foi legal. Minha mãe, ela tava numa época que ela tava lendo bastante. E uma amiga dela emprestou pra ela os dois primeiros do Robert Langdon lá, o...
É, Anjos e Demônios e Código da Vinci.
Ela me emprestou, ela emprestou pra minha mãe leu e falou, nossa, adorei, Ledo. Aí eu, certeza, mãe? Isso aí é bom? Ela, é da hora pra caramba, porque você vai gostar, tem uma temática histórica tal na parada. Eu não fazia história ainda na época, era bem mais novo. Ela falou, vai, vamos lá. Eu li na ordem cronológica, não de lançamento. Eu li Anjos e Demônios primeiro. Comecei a ler e tal, fui até o fim. Aí comecei, caralho, que personagem chato. Mano, o Robert Langdon é o exemplo de cara babaca chato, saca? Sabe quando eles pegam no cinema e querem construir aquele herói? E tipo, um Capitão América da vida, sabe?
Ah, o Peter Perfeito, né?
Ele é quase isso. Ele tem os problemas, eles são ligados a ele ser inteligente demais e as pessoas não compreenderem ele. Essas coisas assim.
Sim.
É foda, cara, que coisa difícil de ler aqui. E o livro em si, todos os livros do Dan Brown, são pedantes num nível que ele deve ser sociólogo pra escrever aquilo.
São livros de thrillers, cara, de suspense, cara. Como é que fica de investigação, porra? Como é que fica pedante?
Né? Você vê, o cara tem um dom.
A gente consegue fazer isso, tipo, de uma forma muito mais orgânica, por exemplo.
Sim. É, mas Agatha Christie.
Eu acho que
Christ
o Dan Brown, ele mira
um
na Agatha Christie,
várias...
mas ele erra.
Dan Brown não. Agatha Christie tinha um papel com um monte de buraco onde você só preenchia. Jogando um dado pra decidir o nome de quem ia ser a vez, né?
Ah, mas pô, até aí também, você pegar os do Dan Brown, ele nem tenta mudar o nome dos personagens, né? Ele vai e usa o Robert Langdon mesmo. Vambora. É esse aqui.
A própria Agatha Christie se identificava com o Poirot, com a Miss Marple. Fugiu o nome dele, o Sir Arthur Conan Doyle se inspirou num professor dele de... né, eu ia falar besteira matéria, mas enfim.
Não, é um professor dele de diagnóstico.
Isso. pra fazer o Mr. Holmes.
Uhum. Eu, particularmente, sou do time do Sir Arthur Conan Doyle, não da Agatha Christie, né? Porque quando você gosta de romance policial, né, você tem que escolher qual dos dois lados você vai ficar, né? Tipo,
pô, eu não tinha lido
Capitão,
essa.
Capitão América ou Homem de Ferro, tá ligado? Tipo, meio Guerra Civil ali, os dois.
Eu não sabia, Basta, eu não tinha lido essa regrinha que eu tinha que escolher um dos dois. Eu li os dois e gosto bastante.
É, a maioria dos que gostam ficam entre. Fica uma rixinha de qualquer melhor, entendeu?
Tipo... É tipo o Diogo agora com DC e Marvel, né? Tipo, eu leio os dois e acho os dois legais, assim.
É, tipo, você tem problemas.
Acho que você não precisa ter, tipo, esses radicalismos bobos, ainda mais com literatura, sabe?
Precisa, mas assim, eu particularmente eu tenho, tá?
Eu não... Você é livre, cara, seja feliz.
Tem um professor.
Realmente, eu tô só colocando aqui, já que eu levantei a bola, tipo, não, eu tenho, tá?
Tem um professor meu de faculdade que ele fala que, assim, quem lê Marvel ainda não chegou a uma maturidade intelectual suficiente pra apreciar a DC.
No, God, please, no! No!
Você trouxe o cara certo pro cast de treta, viu, Doce?
Pena que o Harris não tá aqui hoje, né, pra brigar de volta. Cara, porque o Harris sim tem um lado.
Sentado, caralho, aí você seria...
Ah, cara, mas xinga Marvel é chutar cachorro morto.
Não, cara, minha única guerra, assim... Dessas coisas era Digimon versus Pokémon. E eu não respeito quem gosta de Digimon até hoje.
Como assim? Como assim? Eu amo Digimon!
Cara, são duas brigas porcaria entre inseto. Foda-se.
E você, Diogo? Qual livro você traz pra gente já de primeira aí?
Começar mais tranquilo com um que é até mais recente do que os outros que eu tinha escolhido. Herança, do Christopher Pauline, que é o último livro do ciclo da Herança.
Foi um dos que ficou decepcionado, então, com o final?
Cara, aquilo é maçante pra caralho.
Mano, eu não sei do que você tá falando.
Eragon, Basso.
Ah, Eragon.
Eragon, Eldest.
É o último da série do Eragon.
O terceiro é o Brisinger, o quarto é o Herança. Cara, eu li o Brisinger em 6 dias, um livro de 600 páginas. E esse daí eu levei... 2 semanas, 3 semanas pra ler um livro praticamente igual. É muito chato, muito maçante.
Cara, eu tava tão na seca de saber o fim da história, mas tão na seca de saber o fim da história que eu devorei esse livro. Porque eu tinha adorado os outros três. Eu realmente... Eu não desgostei, eu não desindicaria, principalmente por ser o último livro da série, eu tenho esse quesinho de favoritismo pra últimos livros. Mas... Porque eu gosto de saber o fim da história, tá ligado? Mas, tipo... Esse foi... gritantemente mais fraco que os outros. É uma boa palavra.
Cara, eu não li nada da série do Eragon.
É, eu, assim, se você assistiu o filme, esquece, você não sabe o que é Eragon. Aquilo sim. Não tem nada a ver com os livros. Nada, mas nada assim, mesmo. Vamos só usar os nomes aí e os dragão que tá da hora.
Uhum.
E pensando que foi escrito por um moleque, sei lá, acho que ele tinha 15 anos quando escreveu.
Ele começou com 15,
é. 15. É, cara, é assim, assustadoramente legal e divertido. Ele é cheio de referências da cultura pop. Funciona bem, é maneiro. Ele começou a ganhar muito dinheiro com essa série. E ele começou a dividir os livros, tá ligado? Era pra ter sido 3 livros, viraram 4. E no fim das contas, ele fez uma barriga gigante no meio. E depois ele tinha que encerrar tudo. Ficou maçante pra caramba, se olhar por esse lado mesmo.
Invocando aqui o Eduardo Spohr, ele faz uma jornada do herói bem completa e bem, até certo ponto, chata quando você chega ao final dela.
É bem completa, sabe?
Tipo, você conhece o personagem, vai, praticamente desde o nascimento dele até o momento que ele foge pra uma outra parte do mundo. Então, você tem realmente todo o desenvolvimento. Ele conheceu o mentor, a travessia do umbral, que é o começo do treinamento, a descoberta dos vilões, o desafio, quer dizer, faltou falar do chamado da aventura também. Toda coisa, tipo... os aliados e tal, você consegue ver tudo isso muito bem até o terceiro livro. No quarto que vem, o enfrentar o desafio final, a derrota do Galbatorix, que é o chefe, o pica das galáxias lá.
É o primo do Obelix, né?
É, e fica muito chato.
Fica, ele não soube escrever essa batalha, ela ficou forçada, ficou... Cara, sabe quando você percebe que a pessoa não estava preparada para escrever o fim do livro? E fez nas coxas. Ah, tem que terminar, vou dar um fim pra isso aqui.
A quem vai me apedrejar agora, mas foda-se. É tipo você pegar pra ler um Silmarillion ou um livro...
Mano, o Silmarillion tá no saco, puta que pariu.
Vamos. Ô filha da puta, ouve. É tipo você pegar um livro que foi organizado pelo filho do Tolkien. É meia dúzia de juntar capítulos aleatórios com meia dúzia de palavras que ele escreveu ali no meio pra fazer sentido entre muitas aspas e lançar isso. Pronto.
É por aí.
Que ele sabia que tá todo mundo querendo ler o último livro, então ele ia fazer muito dinheiro. Então a editora deve ter forçado, feito qualquer coisa assim e vai.
Tem também essa questão de quando o livro faz muito sucesso, a editora pressiona para o escritor produzir mais rápido, né? E isso também gera um... Às vezes no que sai nem sempre é bom, né? Eu lembro na época de Harry Potter, não lembro em qual livro que a J.K., ela teve uma época que ela tava quase quebrando o próprio braço pra não ter que escrever, porque a cobrança era tanta, a pressão era tanta, e na minha opinião foi por causa disso que o livro desandou ali do quarto livro pra frente.
Não, o sétimo do Harry Potter, ele parece o último episódio da novela da Globo.
Nossa senhora, não, ele é pior que o último episódio. Ele parece, sei lá, tipo uma mistura de Pérola Negra com Usurpadora.
É muito novela das Globo, assim, de deixar todas as pontas pra serem amarradas somente no último instante, sabe?
Então, o livro que eu ia recomendar, que eu ia dizer, inclusive, era, tipo, a série Harry Potter a partir do quinto livro, porque pra mim foi quando ela perdeu um dos personagens.
Gente, que coragem.
Não, mas é! Porque assim.
Você vai desindicar Harry Potter e você tá no cast com o Du.
Como é que faz pra dar barra kick agora?
Não, gente, eu li
posso
todos...
Eu vou me vingar, então. Eu tenho um livro guardado pra vingança aqui, tudo bem.
Não, mas vai. Desenvolve, porque eu não... Assim, eu sou um cara que também não gosto de Harry Potter. Eu não chegaria a desindicar.
Mas aí que tá. Eu não é que eu não gosto de Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter. Eu li todos os livros. Eu era, tipo, Pottermaníaca maluca que ficava na fila do cinema e etc e tal. E beleza. Só que
assim, também? Um chapéu e varinha, tudo?
Nossa, filho. Eu lembro que na época tinha uma marca de roupa que nem existe mais, que começou a lançar roupa de Harry Potter. Mas, tipo, eu saí pelo mundo, buscando loja dessa roupa, buscando roupa dessa loja e nunca achei. Mas assim, tipo, foi hardcore o esquema. Foi bem hardcore. O problema pra mim com Harry Potter a partir do quinto livro é que eu acho que a cobrança em cima da J.K. ficou tão forte, ela simplesmente, ela retrocedeu de uma forma que eu não consegui mais entender o livro. Porque assim, o Harry a partir do quinto livro é um emo apático.
Ele
que não
despiroca
faz nada.
Foda a partir do quinto livro. Eu comecei a pegar uma raiva do Harry no quinto livro. Principalmente no quinto, que tava foda.
Não, ele se chama adolescente assim. E hormônios.
É isso que eu ia falar. Tem um fator aí, puberdade, hein?
Ai, gente, não. Eu passei pela puberdade. Não era desse jeito.
Todos nós, tá? Só pra avisar o público. Todos nós.
Pelo que eu lembro.
Se ele estivesse ouvindo My Chemical Romance naquela época, beleza, eu ia entender, mas ele não tava.
NX0 tinha que ser.
NX0. Não, assim, o meu problema é justamente isso. Eu acho que, a partir do quinto livro pra frente, eu perdi a linha da história. Porque eu acho que personagens muito bons que ela tinha, ela não desenvolveu. A partir dali foi tudo, tipo, ladeira abaixo. O único personagem pra mim que ela desenvolveu de uma forma bacana, porém, assim, meio previsível, foi o Snape. Eu não engulo a morte do Sirius até hoje. Eu não engulo por que ela matou o Fred, porque pra mim foi sadismo. Ela chega no último livro, ela resolve que ela vai matar todo mundo, porque, ai, na guerra muita gente morre. Então, você pega o último livro e condensa todas as mortes nele. Tipo,
mas é...
Você não me deu uma noção de guerra, você deu uma noção de carnificina, de massacre, de chacina.
Tudo isso. Ela tem uma dor no coração por perder os personagens favoritos, né? Ó, a gente percebendo aqui, ó.
Não, gente.
Estamos chegando à raiz do problema. Fala-nos mais sobre isso, Natália.
Não, é que eu acho assim, não tem problema nenhum você matar personagens preferidos de ninguém. Na verdade, eu acho bacana, tipo, você ter essa quebra de... essa quebra de expectativa, porque a gente tem a noção de que, assim, ah, o personagem carismático, legal, divertido, não vai morrer.
Eu não sei você, moça, mas os outros dois aí gostam muito de um certo autor que eu não vou citar, não vou falar nomes, não vou falar nome do...
Cara.
De não. Livro pra não fazer referência a nada que eu detesto. Não,
deixa... Você fez uma comparação péssima, porque hoje eu odeio Game of Thrones, cara, do fundo da alma, assim. Martin cagou tanto nos dois últimos livros que eu já não dou um real pra essa série. Ele fez uma coisa, só pra completar isso que a B tava falando, na minha opinião, que ele fez o caminho contrário. Ele começou a matar tanto todo mundo, mas tanto todo mundo, que ele errou a mão pra mim. E daí agora, ah não, ah, tá, não, todo mundo vai morrer, então foda-se, saca? Tipo, não impacta mais, não dá mais impacto quando alguém morre. Todo mundo morre, foda-se.
Chega uma hora, na verdade, que você já não tem mais o fator surpresa, você não tem expectativa, cai tanto no lugar comum que você não tem o suspense. Perde a graça.
Perde.
Tem isso também.
vocês morreram por dentro, cara. Vocês vão assim, não tem, não vou me... Mano, mundo foda-se, né? Pegou as duas mãozinhas, colocou debaixo da mesa ali, debaixo do tampo da mesa, né? E só virou, né?
Mas eu vou ser a herege que vai dizer que nunca conseguiu avançar a leitura em nenhum livro de Game of Thrones. Nenhum. Não,
você não vai ser herege, não. Eu não, parei não herege, no começo do primeiro, eu acho.
Eu acho que é normal, cara. Eu também passei pra várias amigas minhas que elas olharam e falaram assim, não. Não quero isso.
Cara, o único livro com 100% de aproveitamento de indicação que a gente tem é o Nome do Vento.
O Nome do Vento.
Porque eu também parei no começo. Esse foi por um bom motivo. Eu tive que devolver o livro pro meu amigo que me emprestou. Porque ele ia voltar pra Foz do Iguaçu e eu não podia ficar com o livro do guri, né?
Nossa, cara, por um momento eu já tinha ido até o botãozinho vermelho e tava finalizando a chamada.
Esse é o Dudu, fator suspeito.
Mas o. Mas o Bento não foi. Os três não gostaram do livro?
Do Bento?
É.
Do André Bianco?
É, o do.
Sim, sim.
Cara, era mais então... um dos livros que eu ia citar. Eu odeio esse livro. Odeio esse livro.
Calma, vamos guardando então.
Eu tenho a minha vingança pra ver aqui guardadinho, eu tô olhando pra ela.
Segunda rodada. Um outro livro que eu não gostei, cara, e desindico, foi um que eu comprei porque o autor é um ator que eu adoro a série dele, adorava a série dele. Quando eu vi que ele pegou e lançou um livro, eu falei, cara, o cara é sarcástico, o cara é... Putz, cara, tem um humor bem ácido, eu vou querer ler um livro...
Cara, inglês, cara, inglês.
Puta que pariu. Na inglês a gente sabe que tem, tipo, todos os talentos do mundo, né? Dançar, cantar, interpretar, tocar o instrumento, né? Então, tipo...
É certo que só tem 5 que fazem isso na Inglaterra inteira, mas...
Mas tudo bem, mas foda-se, são os que a gente vê. Então essa é a verdade pra mim. Peguei e falei, cara, eu vou pegar, então, o Vendedor de Armas, do Hugh Laurie. Recentemente eu tinha assistido o Senhor das Armas. Tinham vendido que era mais ou menos nessa pegada, um cara que faz também... faz tráfico de armas, faz contrabando, né? Então, falei, cara, vou dar uma olhada nessa pegada. E, de novo, o começo do livro é bem bacana, igual foi do Necrópolis. Ele começa com uma cena do cara quebrando o braço dele. E ele tá numa conversa, assim, num monólogo interior, né? Falando por que que as pessoas, quando vão torcer no seu braço pra quebrar, elas não fazem de uma vez. Elas vão indo pouquinho, e aí você vai tendo aquela... do gradual aumentando até que seu braço não aguenta mais e rompe. Foi uma descrição de umas 3 páginas disso. Mas é legal porque ele fica, sabe, nessa brincadeira de falar, porra, mano, pelo menos quebrava de uma vez, né? Não fica fazendo essa tortura de devagarzinho, né? Só que depois, cara, é um thriller, cara, sem pé nem cabeça, com um maluco vindo na arma, que a mulher trai ele, que não sabe se traiu ou não traiu, ou se ela era double agent. E vai pra uma trilha internacional que ele começa a viajar de um lugar pro outro e aí ele perde identidade, o pessoal ele fica meio na mão dessa outra galera e fica fazendo uns planos malucos pra conseguir. Quem assistiu aquele filme já, O Troco, com o Mel Gibson?
Mel Gibson.
Filmaço do caralho, assim, que ele fica também um. Tipo, ele tá. Lá no momento, ele deve pra uns 4 cabeças, assim, ele tá devendo ao mesmo tempo. Só que aí no filme ele consegue dar uma coisa que ele vai jogando um contra os outros e se livrando, né? Nesse cara, é um assim, cara, como o pessoal lá do Rapadura Cast fala, é um samba do crioulo doido, de repente, cara, que vira o embolo tudo. O cara fala, caralho, mano, é muito confuso.
Eu peguei esse livro emprestado, não foi de você, foi do Rick, se não me engano.
Foi do Rick.
E caralho, velho, que... Mano, eu já falei... Cheguei. Aquela época eu ainda tinha aquela regra de, ah não, eu peguei um livro, eu tenho que ler ele até o fim, foda-se.
É, eu também tenho essa regra.
Ah, eu abandonei isso há alguns anos já, mas naquela época eu ainda tinha. Foi muito difícil de ler.
Tá. Esse aí foi feito com tecnologia da tarde?
Não, não, não foi o Olho do Mundo. Não foi tão lento, mas foi. Não tô dizendo que é melhor ou pior, tá? Só tô dizendo que é...
Não, eu tô falando da leitura aqui. De repente parece que ele vai... Vai aumentando mais página do que tinha.
Você vai abrindo assim, você fala, caralho, mano.
Não tem só 300 páginas aqui, né?
Tem certeza. Tô lendo, não acaba. Não, esse foi foda, mano. Uma ótima peça que você trouxe aqui pro... Esse, eu desindico assim, assinando embaixo. Falando, ó, Glória, isso é foda, cara. Você fez o House, é nóis. Uma puta, pô, mano.
E essa segunda rodada aí, Du? O que você traz pra gente?
Cara, eu podia me vingar agora, né? Senão eu vou guardar pra depois.
A vingança é um prato saboreia frio.
Ai, nossa.
Você me ensinou isso.
A vingança nunca é plena. Matar ou me envenena.
Ixi, cara, eu já tava fudido. Faz tanto tempo que não tem problema. Mas...
Credo, ninguém pegou a referência, sério?
Pô, claro que eu peguei,
que é do Madruga, porra.
Claro, todo mundo pegou, porra.
É que eu achei que é desnecessário comentar a referência, porra. Todo mundo
sabe. Vai
a gente
saber.
Tava ignorando a referência.
Tipo, já tá, todo mundo sabe quem disse isso. É igual citar, sei lá, Deus. Todo mundo sabe quem é Deus. A minha segunda indicação é aquela que dói, assim, porque... Eu tive muitos livros legais nessa linha. Esse foi um daqueles que foi uma decepção. O Basso gostou. Mas foi uma decepção horrível, assim. É, a gente já fez dois podcasts aqui falando sobre os livros de World of Warcraft. Foram os três primeiros que saíram. Esse seria o terceiro que eu comprei.
Ascensão dos Aspectos?
Não, não. Você gostou desse. O Ascensão dos Aspectos, sei que você gostou. Foi o Sombras da Horda.
Porra, mano, mas entra em desindicação, Sombras da Horda?
Desindicação. Conversando com o Harris, a gente chegou nessa conclusão de que esse livro era horrível.
Caralho.
É tão mal construído, que também entra um pouco de dorzinha de lado, assim. É tão mal trabalhado o lado da Aliança. Todos os livros são equilibrados, esse não, tá ligado?
Pô, mas chama Sombras da Horda, caralho.
Foda-se, mano, não quero saber. E, cara, mas não, essa é a zoeira só. Mas na parte técnica, eles... As personagens que ele colocou lá eu achei tão mal trabalhadas. O Voldin é muito mais legal do que aquilo, tá ligado? É um personagem muito mais profundo do que ele colocou lá. Lá o cara errou a mão em tudo naquele personagem. Desde os poderes dele até quem ele é. Transformou o Voldin num menininho inseguro. Por metade dos livros. Se não fosse os pandas, ele ia estar escondido na caverna até hoje, saca?
Eu achei ódio no coração, cara.
Um livro muito fraco. Essa é de uma coisa que eu gosto muito. Então me incomodou pra caramba.
Jura que você é fanboy dessa merda? Nem sabia.
Adoro World of Warcraft, cara. Quase nada.
Sarcasmo, sabe?
Eu sei.
Conhece?
Como foi decepcionante ler esse livro. Foi mais um desses livros que eu demorei horrores assim pra ler. E daí quando eu emprestei pro Basso, esperando mais ódio, ele gostou. Eu falei, caralho, sério? Eu emprestei pro Harris, eu sei que o Harris vai odiar. E o Harris odiou, então eu fiquei feliz. Porque o Harris odeia tudo, então não é fácil.
O Harris odeia tudo, né, cara? O Harris gosta de pouquíssimas coisas no mundo. Puxa vida, Du, que surpresa. Não achava, eu sabia que você não tinha gostado, mas não achava que era do ponto de desindicar.
Ah, é. É bem do ponto.
Podcast dos haters.
E você, Diogo?
It's hard to design. Ah, vai Twilight mesmo, foda-se. Os quatro de uma vez.
Concordo.
Caraca, ok.
Era pra gerar discussão, porque eu acho que...
Eu quero fazer uma vírgula aqui.
Concordo.
Ô, Bel, te deixar decepcionado com uma pessoa. Uhum. Esse livro chegou nas minhas mãos por indicação de alguém que já participou de vários podcasts com a gente aqui. Todos de Game of Thrones, ele estava lá.
Inclusive, era para estar aqui hoje, mas disse que tem que estar terminando um trabalho pra faculdade, como se ele estudasse, né, cara?
É, tá 9 anos na faculdade e agora ele faz trabalho. O senhor Guilherme Vitoriano Pereira, pequeno senhor.
Conheço.
Ele chegou pra mim com os olhinhos brilhando com o primeiro livro de Crepúsculo na mão.
Você tá brincando!
E falou, cara, lê isso aqui que é muito foda.
Chegou pra você parecendo a Bela, né?
Exato. Aí, mano, eu batia sol nele e brilhava. Deve ser da hora. Porra, aí cheguei em São Carlos, tava uma...
Livro de vampiro, né, cara? Porra, né? Livro de vampiro e não é Anne Rice, que você não gosta da Anne Rice também, né?
Pô, eu gosto da Anne Rice.
Tá bom, eu já tava pensando, tava me desdobrando pra pegar os livros pra te emprestar.
Daí o Gui falou, não, tem uma visão diferente de vampiro, não sei o que lá, você vai achar da hora.
Verdade, bem diferente.
Bem diferente, quase fato. A extinta Nobel que tinha aqui em São Carlos, cheguei e falei, beleza, vou levar. Tava uma promo, um box com os quatro livros. O Gui falou que é bom? Confia, meu amigo. Vou levar. Mano do céu. Eu li de raiva os quatro. Ah, agora eu vou ler. Quatro, não, três, não lembro. Nunca lembro quantos livros
são. São quatro.
Quatro. Puta que o pariu. Foi foda.
Eu nunca li, cara. Só fala pra mim que é uma merda.
Cara.
Eu já tinha visto o filme. Já existia o filme, eu não tinha visto ainda. Aí eu falei, caralho, então é isso o filme que a galera tá falando tanto. Putz, eles têm que ter mudado bastante.
Não, é a mesma bosta mesmo.
Eu tentei o Crepúsculo 3 vezes.
É persistente, hein, mina?
Não, não saí da primeira... Cara, falo isso, mas, tipo, mal saí do primeiro capítulo. Mas aí eu pensei, tipo, ah, às vezes é a tradução, né? A tradução tá ruim, sei lá, né?
Sim.
Vou pegar o livro em inglês pra ler, de repente o livro em inglês é bom. Não, não é. Não é.
Caralho.
Aí eu desencanei, desisti. Não, gente, sério.
Você não tentou em coreano, a tradução coreana do livro é maravilhosa.
Holy fuck.
Não, gente, sério, é uma escrita muito amadora. Eu conheço fic writers que escrevem melhor, sabe? É foda, cara.
A gente tem o Caldela, que é o escritor de fanfic. Como é que é o...
O Andrei nomeou ele o escritor de fanfic profissional.
Profissional, que ele só pega os mundos prontos e escreve lá. E o cara é maravilhoso. Então, temos escritores de fanfic aí melhores do que ela, fácil.
Então, né, e o pior é a gente ver uma fanfic que deu certo baseado nisso, né? Que é os 50 tons de cinza. Também outra coisa que eu não aprendi indicar pra ninguém.
Nossa, gente, sério. 50 tons de cinza é assim. Queria eu ter tido a ideia dessa mulher, sabe? Pegar qualquer fanfic que eu escrevi na vida, mudar os nomes e publicar. E tá fazendo um filme. Porque, sério, ela ganhou dinheiro sem fazer absolutamente nada. Ela não fez nem pesquisa pra escrever aquele.
Um gênio, né?
Ué, até a Stephanie Meyer também ganhou dinheiro sem fazer porra nenhuma, escrevendo como de porcaria, porque aquilo ali é Marvel.
Mas então, mas aí que tá. Eu não sei até que ponto eu tenho raiva dessas pessoas, até que ponto eu invejo a capacidade que elas tiveram de terem ideias brilhantes e ridículas.
Eu acho isso genial. Cara, ficar muito rico com pouco esforço é
tipo, o objetivo de vida,
todo,
né?
Mundo quer.
É o objetivo de vida.
Essas mulheres geraram a vida de verdade. Ah, vem essa galera, vem só, o Jovem Nerd, ah, conheci Stallone, zerou a vida. Foda-se, cara. Zerar a vida é essas mulheres. Vocês não chegaram nesse nível aí.
Zerar a vida é ganhar dinheiro sem ter que trabalhar.
Isso é zerar a vida.
Porque, tipo, na época que eu tava lendo, eu vi uma entrevista da Stephanie Meyer, eu acho, alguma coisa assim. Ela falando que ela nunca tinha lido nada de vampiro, mas ela gostava muito de quadrinhos. E pior é que você olha que os livros é, tipo... Clube do Inferno, Irmandade Mutante, a Escola Xavier e pronto, é isso.
Mas vê-se bem que, assim, eu não li, mas dá pra você ver bem que ela nunca leu nada sobre vampiros, entendeu? Tipo, porque...
Eles brilham, bom.
É, tipo, a premissa básica do vampiro é o quê? Não posso andar de dia.
Olha, isso é relativo, viu? Tem um conto de um autor nacional que eu não vou lembrar.
O Drácula andava de dia, mas tudo bem.
A caixa tem 8 mil anos, ela também anda no sol, que não acontece nada com ela. Turn down for what?
Turn down for what? Mas deixa eu lembrar, tipo, tem um livro, ou um conto, é de um livro chamado Amor Vampiro, se não me engano. São 7 autores, de qual deles que eu conto, não lembro, em que o cara, o humano, o neófito, que é o personagem principal do livro, se apaixona por uma vampira, e ele prova pra ela, por física quântica, de que os vampiros andam de dia, porque a lua nada mais é do que a luz do sol refletida naquele astro.
Porra, mano, mas sério que a galera vai querer dar uma explicação científica pra um fato sobrenatural?
Científico.
Cara, os vampiros não andam de dia porque eles são seres da noite, eles são os predadores dos humanos. O reduto do mal é a escuridão, a luz é o bem, sabe? É essa a metáfora, a brincadeira, sabe? Não é um negócio científico, né? Tipo, vou passar protetor solar porque eu, na verdade, eu queimo por causa dos raios UV. Não é tipo... esse esquema.
Não, é bacana alguém ter se dado ao trabalho de explicar cientificamente porque um vampiro anda, sei lá, durante o dia, mas eu também acho um pouco forçação.
É muito mais uma coisa metafórica que uma coisa é, porque a gente vê em filmes assim. Eu lembro que eu assisti aquela série do Vampire Diaries. O cara daí construiu uma cafeteria, não sei lá, um dos vampiros. E aí ele podia ficar de boa lá porque ele colocou todos os vidros dele, bloqueavam 100% dos raios UV. E ele falou que era isso que era o problema daí, tipo, dos vampiros. Então ele podia ficar lá dentro de boa mesmo durante o dia porque era isso que queimava eles. Eu falei, porra, mano.
Sem graça.
É mais legal a ideia do
anel mágico.
Basta pau a pau com quem leu essas porcarias. Que, tipo, assistir Vampire Diaries e ler Crepúsculo é a mesma coisa.
Sim, cara, pra quase todas as coisas eu assisto um pouco, eu leio um pouco, mesmo pra poder falar mal depois, tá ligado? Foi um dos motivos que eu li os 7 livros do Harry Potter. Eu falei, tá, eu tô vendo todo mundo falar isso, tava o galera falando mal, deixa eu ver essa merda. Tipo, eu vi, olhei e falei, realmente não é todas as coisas, não. Mas, tipo, não chega a desindicar, mas, tipo, não é todas as coisas, não, mas eu vou ler, porque aí sim eu acho escroto, né? Tipo, você virar e falar, puta que pariu. Uma merda, 50 tons de cinza. Ah, você leu qual livro? Não é nenhum, mas eu sei que é uma merda.
Tem uma reunião sobre faculdade que você contou aquela vez, né?
É.
Tava metendo pau no Harry Potter, mas vocês já leram ou não?
É, tava quando fiz faculdade de letras, também isso. Primeiro ano, todo mundo falando merda, levantei na sala, perguntei quem leu, ninguém tinha lido. Porque, porra, assim é foda, né, gente? Aí...
É foda. Até porque eu, na verdade, desindico do quinto livro pra frente de Harry Potter por uma questão mais pessoal, até do que qualquer outra coisa. Sim. Porque... A JK escreve pra, gente, criança e adolescente, sabe? Infanto-juvenil. Tudo bem que ela trata as crianças, às vezes, como sei lá, pessoas que não conseguem pensar por si mesmas, mas ela tem um desenvolvimento bacana, legal pra idade. Uhum. Eu não devia ter citado ela num podcast de desindicação, né? Mas eu tava sem autores, cara. Eu tava sem livros. É muito difícil eu não gostar de alguma coisa. Eu gosto de praticamente tudo.
A gente começou com Twilight, foi pra 50 Tons de Cinza e terminou em Harry Potter. Ó, que bosta, hein?
Eu diria que foi uma evolução.
E você, Natália, o que você tem pra trazer pra gente?
Então, eu vou citar um que a gente já tinha falado ali pra trás, mas é aquele que eu tava falando antes pra vocês, que assim, eu li toda a obra do autor até esse livro, a partir daí eu não consegui ler mais nada dele, porque eu peguei uma birra fenomenal, que foi o Bento, do André Bianco.
Finalmente teremos agora uma treta agora. Como assim,
gente,
Natália?
Tem alguns problemas do André Bianco, que é recorrente na obra dele, pelo menos até onde eu li, não li a partir do Bento, então não posso dizer. Mas que são coisas que me incomodam muito. Por exemplo, o fato dele não saber desenvolver personagens femininas. Assim, não saber mesmo, ele não consegue desenvolver uma personagem que seja interessante. Ele faz um personagem que seja um fantoche pro personagem principal dele. Mas até aí, beleza. Tem muita gente que escreve essas coisas e que cai nesse tipo de erro. E assim, a gente consegue ler. Só que daí chegou o Bento. E o meu problema com o Bento foi que a completa falta de senso do mundo pós-apocalíptico dele me tornou a leitura impossível. A partir de certo ponto, eu não consegui simplesmente avançar a leitura, porque pra mim era inconcebível um mundo que estava parado há 30 anos ter refinaria de petróleo. Porque eles tinham gasolina em todo lugar. Porque eles achavam bala, sei lá, em balcão de padaria. O mundo é um grande Resident Evil.
Ué, cada um tem suas referências pra se basear e fazer seu mundo. Se é plausível ou não, vai de cada um.
É, eu não sei, porque, por exemplo, no Mad Max também, a gente viu que já rodou faz um tempo, mas a galera tá utilizando ainda, né? Tipo, não do novo, tô falando do antigo.
Porque, por exemplo, pelo que eu me lembre do Bento e das sequências, quando eles falam dessa questão de refinaria, da própria Pirassununga, da cidade de Pirassununga, outros pontos petrolíficos, é porque tiveram adormecidos que ficaram lá dentro e pessoas que estavam acordadas, óbvio, que mantiveram o lugar funcionando.
Então, uma das coisas que não me deu muito incômodo em ainda tem bastante coisas é que metade da população dormiu. Bom, já elimina aí um tanto que estava gastando. A outra metade virou vampiro e foda-se. Eu corro rápido, voo, solto laser pelos olhos.
Na verdade,
eu não preciso disso.
Um quarto só da população, né?
Um quarto da população, só que continua ativa, e que até eles se reestruturarem, se reorganizarem, montarem cidades e começar, tipo, eu acho que deu pra sobrar, eles irem usando do depósito, talvez
em 30 anos
não acabasse tanto.
Tudo isso que eles citam são coisas que precisam de manutenção constante. Numa refinaria de petróleo, por exemplo, todo dia você vai ter alguma coisa pra consertar. E aí você passa por um momento de caos.
Ah, tá, tipo, eu tô pensando mais no sentido, eles só não estão produzindo nada, só estão
pegando o que tá pronto e pensando que eles estão usando o que já estava estocado.
Uma hora vai acabar.
É, então, o caso. Assim, depois eu fiquei sabendo de uma amiga que conseguiu avançar a leitura na série do André Bianco, que eles dão algumas explicações, assim, que depois as coisas meio que até fazem sentido. Só que eu juro pra vocês, eu cheguei num ponto do livro que eu não conseguia, eu não consegui acompanhar a lógica. Começou a me incomodar aquilo de tal ponto que eu não consegui avançar.
Nossa, uma das coisas que eu mais gostei no livro do Bento foi justamente essa ideia desse mundo pós-apocalíptico de assim, sobrenatural, passado aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente praticamente não vê.
Não
isso
vê?
Isso é uma coisa praticamente só lá de fora. E aí ver como é que se transformou em 30 anos que a natureza tomou conta. E agora os seres humanos voltaram a viver em pequenos feudos. Cara, eu gostei muito dessa ideia, assim, no geral, assim, porque a mesma coisa também das balas, da gasolina, tudo. São os tipos de recursos que tem que colocar um certo nível de suspensão de descrença, porque senão não rola, né, cara? A gente também vê em vários filmes pós-apocalíptico o pessoal tendo bala ainda, atirando. Assim, cara, não. Tipo, do Walking Dead, os caras treinando a atirar. Não, mano, você não vai gastar, tipo, porque não tem mais bala no mundo. Essas podem ser as últimas que a gente vai encontrar. Você não vai ficar gastando, treinando o boneco pra ensinar a Andrei a atirar, tá ligado? Tipo...
Mas tem uma coisa em The Walking Dead, pelo menos até a parte que eu acompanhei, porque também eu parei na metade da temporada passada e não consegui acompanhar mais. Mas é que assim, se você acompanhando, você começa a ver que os recursos eles estão começando a rarear, as coisas já estão mais difíceis, entendeu? Você tem algo mais gradual. É, pode ser, eu não consegui fazer a suspensão, eu não consegui desligar o fato que assim, isso me incomodou de um ponto, gente, que eu não consegui passar. Eu tentei ler esse livro uma vez quando eu tinha 15 anos e eu não consegui ler. Eu fechei o livro, guardei e voltei na estante. Voltei a tentar ler ele ano passado, no começo do ano passado, com 24. Não consegui ler. Tipo, parei na mesma parte.
Caramba.
Então, assim, simplesmente não rolou química pra mim. E a partir daí eu meio que perdi a química com o André Bianco. E ele era um autor que eu gostava pra caramba. Eu sempre gostei das referências que ele fazia. É, dos livros dele, todos os livros dele, eles têm pontos de encontro em comum, assim, personagens em comum, cenas em comum, isso é muito bacana, mas chegou um ponto que eu não consegui mais avançar na leitura dele.
Você chegou a pensar em começar de outro jeito, por exemplo, começar pela Noite Maldita e depois tentar ler o Bento?
Não, porque eu já peguei birra do autor. Mas a Noite Maldita não veio depois?
Veio, não. Noite Maldita foi
a Noite Maldita foi, o livro foi lançado depois, mas é o evento que dá origem ao que é apresentado no Bento.
Entendi. É, não, realmente eu não pensei nisso, gente. Mas assim, pelo menos por enquanto, eu pego birra das coisas muito fácil. Não tô muito animada pra voltar pra ele, não.
Puxa vida, bem.
Mas porque, por exemplo, o Bento, o que pelo menos pra mim foi o interessante, e que sinceramente, se você não consegue colocar a suspensão de descrença com relação a isso, é pior ainda pra você entender, é toda a aplicação medieval, entre aspas, que nem falou o Basso, de um feudo no sistema, toda a coisa de colocarem o embate entre o Lucas e o Gabriel logo nos primeiros momentos em que eles estão dispersos, a coisa do hospital, da doutora Ana, a falta de memória do Lucas.
É, o primeiro é um dos. O livro Bento, né? Que faz parte da primeira. O primeiro livro da trilogia. É um dos poucos livros que eu sinto, assim, de realmente suspense. E, assim, nacional, que realmente me prendeu. Porque esse início todo aí que o Diogo tá falando, eu achei super tenso, sabe? Tipo, o Adriano tentando chegar com as motos até a outra cidade-estado lá que eles têm.
São Vitor.
O Lucas tentando descobrir o que ele é, acordando sem memória no hospital. Eu achei mó tenso essa parte.
Eu gostei da galera mesmo.
Ai, gente, eu consigo entender por que vocês gostaram. Agora, eu sinceramente não consegui gostar.
Justo.
Acontece. Chega uma hora, assim, não dá pra gostar de tudo.
Sim.
Não consegui. Eu tentei.
Não estamos te atacando, Natália. Estamos defendendo o livro.
Eu sei. Não tô me sentindo atacada. Eu tô me sentindo assim, gente. Ai, vocês podem usar todos os argumentos do mundo, mas eu realmente não consegui gostar. Foi um livro que eu não consegui gostar. Assim, eu não consegui gostar. Não, algumas coisas me incomodaram muito. Eu já tinha algumas birrinhas com algumas personagens do André Bianco que acabaram refletindo. Meio que juntou um bolo de coisas, sabe? Então...
Uhum.
Eu não vou pegar a birra dele, eu gosto muito dele, achei ele um autor fantástico. É, nesse ramo no Brasil é muito difícil você ter alguém que tenha a narrativa que ele tem, que tenha justamente essa capacidade de envolver você num suspense. É bacana, mas eu não consigo gostar.
Terceira desindicação é um que sedento pra ele também, porque falaram que é um livro muito bom, teve indicação do Jovem Nerd. Eu conversei inclusive com o Igor Rodrigues lá do Durante Saltitante, já gravou umas vezes com a gente, e ele falou que o cara é um dos grandes expoentes agora da nova High Fantasy, que foi O Poder da Espada, A Primeira Lei.
Ah, aquele livro que dá um sono, esse aí.
Cara do
céu. Não sei nem do que você tá falando.
Também não conheço.
Não conhece? É do um livro do Joy Abercrombie. Essa série aí do Poder da Espada. Ela é uma das grandes indicações que é do pessoal que tá vindo aí com um novo tipo de literatura fantástica, né? Como, por exemplo, George Martin. Ele vem nessa nova leva, nessa nova geração. E ele traz um high fantasy mesmo, assim, de época passada medieval, mago, sabe, guerreiro, luta, duelas de espada, o cara era 4, sabe?
Faltou só o dragão.
Esse livro teve muitas indicações, principalmente o pessoal do Jovem Nerd, do MRG, tudo. Eu comprei por conta deles, falei, nossa, vou ver isso, cara, a galera tá falando tão bem. E, cara, o livro é uma colcha de clichês, assim...
Mal amarrada, diga-se.
Mal amarrada, porque a gente sabe muito bem que clichê existe por um motivo, né?
Porque funciona.
Uhum. Hoje em dia você tem que saber mexer com esses clichês, às vezes quebrar eles, principalmente quem já lê bastante, você já tem já, igual é o pobre garoto rico que quer provar o seu valor... É o mago fodão que não deve nada a ninguém.
O ranzinza com defeitos físicos, mas é que é o cara mais sagaz.
É um livro de estereótipos, praticamente.
Livro de estereótipos. É, o Alto Inquisitor, que é esse carinha aí, que não vou lembrar o nome que o Du tá falando, ele pra mim é, ele é a descrição do House.
É, ele até usa uma bengala e manca.
Isso. Ah. É. House cuspido escarrado e a galera batendo. Eu não lembro o nome agora dele, cara, mas a galera tava batendo palma de pé, assim. Tava falando, caralho.
Mano, eu tenho certeza que ele é o personagem que no fim do livro vai virar legal.
Que olhando, eu falo assim, tá, essa menina é assim, 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 esse cara vai acontecer isso com ele, sabe? É, como a Natália falou, são estereótipos ao máximo que vocês já deixa o livro previsível.
Tudo amarrado com uma escrita bem chatinha mesmo, cansativo de ler.
Sim, e aí um dos grandes arcos, que é desse pobre garoto rico, né, que a gente acompanha, o desfecho do arco dele, que é um grande duelo, que ele tem que estar participando do campeonato, dá um spoiler aqui, né.
Toca o Year the Champions também, que é o final do Coração de Cavaleiro.
Não, esse filme é um guilty pleasure foda, meu cara.
Tem um Augusto filha da puta, hein.
Cara, eu gosto também, é divertido.
Pleasure, cara. Por isso que eu falo pra você. Eu sei que é ruim, tá ligado? Mas eu gosto. O final dele é o desfecho desse primeiro arco dele. Ele não tem condição de vencer o cara. E aí esse mago fodão tá vendo. E por uma aposta, esse mago fodão começa a fazer magias pra prejudicar o adversário e fortalecer esse moleque.
A gente já viu a Hermione fazendo isso pro Ron entrar no time de quadribol, cara.
Mas o problema daí é que isso é só um detalhe, né? No caso do Harry Potter. Ali é o fechamento do arco do cara. O cara treinou o livro inteiro pra esse duelo, né? Pra esse embate, e a luta final é decidida por trapaça, sabe?
Eu lembro que quando a gente terminou de ler, a gente terminou mais ou menos ao mesmo tempo, assim. Que a gente pegou o livro na mesma época. E caraca, os dois passaram a noite inteira, assim, pedaço da tarde e boa parte da noite xingando o livro.
Pode vir aí um cara como Ezequias falar, mas no terceiro livro melhora. Tipo, meu irmão, me desencana.
Se precisa de dois livros pra me convencer, já perdeu.
Você já tá
quando
já tá
você
errado.
Tem que comer uma torta de bosta pra chegar num recheiozinho de leite condensado, fica foda, né?
É.
Complicado.
É por isso que eu falo que eu não gosto de Breaking Bad.
Eu concordo.
Eu vi uma temporada inteira, achei um cu e não continuei.
Uhum.
Tamo junto.
Não, eu gostei,
adoro,
mas...
Adoro, mas acho bem diferente.
Eu gostei, mas eu não pago pau que nem a galera mais... pirada nas ideias, paga. Tipo, é uma série muito bacana, muito legal, mas...
Eu defino com... Eu não sou o público-alvo da série.
Vai lá, Du.
Agora eu me vingo. Bê, você sabe que eu te amo pra caramba, é nóis. Mas... O Vampiro Lestat.
Sabia que você ia falar dele, eu tinha certeza, eu podia apostar que você ia falar dele. Mas eu vou falar junto. Então relaxa, meu filho.
Amo Anne Rice.
Da mão da deusa Anne Rice, que eu gosto de tudo.
Veio ali... Cara, entrevista com o Vampiro, que livro... fantástico, Vampiro Armã, maravilhoso. Aí eu fui ver o Vampiro Lestat, puta que pariu. Essa também tô jogando pelo Harris, porque eu sei que ele queria pôr esse livro aqui, porque ele também ama Anne Rice e odiou esse livro do fundo da alma.
Ele eu também, acho que eu nunca li Anne Rice.
O Harris não conseguiu terminar de ler o Vampiro Lestat.
Nossa, gente.
Mano, como esse livro foi dificílimo. Ele é cansativo... Ele é repetitivo, por muito tempo nada acontece, as coisas demoram. Sabe quando um livro demora pra tudo acontecer? Ele vai...
Ambiente.
E bum, nada acontece. Daí tipo você... Caralho, sério, Anne Rice, por quê? E o Lestat, ele é legal, saca? Tipo, pô, o Lestat é um dos meus personagens favoritos, assim, no entrevista. Tanto no livro quanto... Agora o Basso vai se surpreender. Quanto no filme. Porque eu odeio o Tom Cruise assim no fundo da alma. Acho que ele é ator medíocre.
Não, cara, mas ele fez um papel. Mas eu também não gosto do Tom Cruise, mas eu pago pau pra ele em entrevista com o Vampiro. Se não me engano, ele falou que foi um dos papéis que ele se arrependeu de fazer. Eu falei, tipo, cara, não! Repensa sua carreira. O problema do Vampiro Lestat é porque, assim, pra mim, na verdade, é um problema recorrente, assim, de tudo que aparece o Lestat. É o Lestat fazendo merda e tentando corrigir e fazendo mais merda. Quando você lê as crônicas, eu não terminei ainda de ler, faltam uns 3 ou 4, faltam uns 3 livros pra terminar. Quando você começa a ler, você percebe que isso é recorrente, que o Vampiro Lestat nada mais é do que uma prévia do que você vai ter as crônicas inteiras. Só que a vida do Lestat, pra mim, também, não, ela não rende um livro daquele tamanho. Então, justamente, você perde muito tempo sabendo de alguns detalhes que não precisa. Apesar disso, eu li esse livro umas 4 ou 5 vezes, então... Mas, né, das crônicas, é um dos que eu menos gosto. Gosto muito mais do Armand, por exemplo. Acho a história de vida do Armand muito mais interessante.
O Vampiro Armand é maravilhoso.
Não, o Vampiro Armand é incrível. Eu não gosto do Marius. Sangue e Ouro é terrível. Mas não porque o livro é ruim, é porque o Marius é um filho da puta.
Pra mim, cara, o Entrevista com o Vampiro é o filme definitivo de vampiro, cara. Tipo, pra mim, que eu assim, que eu acho, falei, caralho, isso é. Sabe, por mais que o pessoal também fala muito do Drácula, do Bram Stoker, o Entrevista com o Vampiro que melhor pra mim capta o que, que é a essência do vampiro, que é um predador. Simples assim, tá ligado? É o cara que se mistura, que é sedutor e que vai atravessando as eras sobrevivendo, sugando o sangue de outras pessoas, sabe?
Eu não sei, Basso, você, mas eu posso falar que eu prefiro Anne Rice também por causa de grande influência que eu tenho de Vampira Máscara.
E... Ah, colocou o livro da Camarilla debaixo do braço, né?
É.
O contrário, eu sei.
É, Anne Rice debaixo do braço. Eles se basearam muito em Vampira Máscara, em Anne Rice, pra escrever os vampiros deles e tudo mais. E aquele do... O Drácula, ele parece uma coisa muito mais antiga, muito mais passada, então é um pouco diferente. Por isso que eu acho Anne Rice bem melhor pra definir vampiro. Não sei você se é por causa disso também, porque você não jogou muito vampiro.
Bram Stoker, ele capta muito mais aquela questão lá da era vitoriana. É bem interessante, assim, essa ambientação toda que dá. E fora que eu acho que ele é um livro bem assustador, assim. Entrevista com o Vampiro, pra mim, é mais realmente uma... Apesar dos dois tratarem da visão do vampiro, né, que... O Bram Stoker também conta a partir da visão dele, mas o Entrevista com o Vampiro, ele dá uma olhada pra você e você fala, cara, eu acho que é esse tipo que seria um predador mesmo, né? Porque eles se misturam muito bem entre os humanos pra poder continuar caçando e bebendo sangue. Então eu acho muito interessante, cara, como é que ele joga isso e vai. E fora que o filme atravessa eras. Né? São séculos, né, que ele atravessa.
O bacana das obras da Anne Rice é que, assim, como ela escreve muitas biografias dos vampiros dela, você tem visões diferentes de criaturas iguais. Então, por exemplo, o primeiro livro ele conta sobre o Louis. O Louis, ele é um vampiro muito humano, ele é tido como o mais humano dos vampiros. Porque ele não aceita a situação dele, ele sofre muito por conta disso. Ele carrega isso a eternidade inteira. Aí chega o Lestat, que é o príncipe arruaceiro, que destrói tudo e só quer ver o mundo queimar. Aí você tem, tipo, a imagem do Marius, que é o vampiro, que é um vampiro antigo e tal. Então, assim, isso é bacana porque você constrói, você percebe, assim, todos eles são predadores, sugadores de sangue, horrorosos, que tratam a humanidade como gado. Beleza. Mas todos eles têm nuances de personalidade que, tipo, são muito marcantes. Eu não sei, eu acho isso muito bacana. Sim. Um livro, inclusive, que eu ia colocar também dentro desse mesmo tema de vampiro e pra fazer parceria com você, Edu... Era um outro Anne Rice também, que por mais que eu goste muito da autora, é um livro que me incomoda também, que é Mémminocke. Não sei se você já chegou a ler.
Não.
Mémminocke é assim, tipo, basicamente ela decide que o Lestat é o, sei lá, é o Ranger Vermelho dela, e ele vai fazer tudo de principal no universo. Não, ele vai salvar o mundo de todas as formas possíveis. Aí ela resolve mandar ele, tipo, numa peregrinação do céu ao inferno, passando por, tipo, isso, passando por toda a história, tipo, é ele tendo um papo muito fumado com Lúcifer, o livro. E assim, a Bia, se tivesse aqui, tem uma amiga minha que era pra participar e não pôde, tipo, se ela tivesse aqui, ela ia querer me matar por estar falando isso. Mas é um livro que, assim, pra mim ele fica meio perdido na história, porque ele não tem por... eu não vejo ligação com o resto da mitologia que a Anne criou. Tem reviravoltas, uma história bacana, tudo, mas eu acho que ela não... Não sei, pra mim ela não convenceu no contexto. Então
é quase um fanservice, então, né?
É mais ou menos isso, tipo... Ah,
eu amo o Lestat, então, tipo, vamos usá-lo até onde der.
Então, tipo, aí o Lestat já liberou a rainha dos vampiros, já trocou de... já deu o corpo dele pra um mago muito louco lá. O que, que ele vai fazer agora? Ah, ele vai dar um rolê com o Lúcifer. Fechou.
Qual vai ser a próxima aventura desse garoto safado aí?
Então, se ela falasse, vamos até o inferno com ele, não ia soar muito diferente disso.
Eu gosto de Vampiro Lestat, mas esse Memnock nunca não me convenceu.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Temos aí então algumas coisas que vocês não precisam ler, que a gente já tá fazendo serviço de utilidade pública, né, Du? Tipo, já falou, claro. Pessoal, olha, isso economiza seu tempo.
Ou não, né? Porque que nem a gente discutiu muito ao longo do cast, se você quer falar mal, pelo menos tenha lido pra ter uma base pra poder xingar.
Também. E eu acho que é complicado dar desindicações, porque tem muito livro, por exemplo, que a gente, entre a gente mesmo, uma pessoa gosta e a outra não. Então, fica a critério. Pelo menos tem várias opiniões pra analisar.
Aí que conversa não tem um inteligente, um burro.
Verdade. Justo. Pra dar uma contrabalanceada, falar o que, que a gente tá lendo agora e o que, que indica. Pra gente poder agora fazer um fechamento e pelo menos vocês saírem com alguma coisinha também que, ah, puta que pariu, né? Vocês não tem. Tudo isso não é pra ler, né? Então o que, que vocês poderiam ler? Então a gente fala pra vocês o que, que vocês poderiam ler, que é uma indicação nossa.
Eu quero abrir aqui, ó. Leiam. E leiam rápido. Só isso que eu digo pra vocês. Paraíso Perdido. É a minha indicação de leitura aí.
Puta da vida, eu ia indicar essa.
Eu também tô lendo ele.
Mas leiam rápido, porque há algum tempo aí talvez vocês tenham uma surpresa.
Ah, mas não é nem surpresa, cara.
É que vocês vão gravar com o Spor de novo, novidade.
Nosso amigo Spor, a gente foi tomar um chá com ele ontem, a gente marcou.
Como o Dudu já quebrou o meu, eu vou indicar um que... A indicação acaba sendo um pouco maior do que só o livro, que é o primeiro livro da Veronica Mars. Tem a série, que são 3 temporadas, tá? É bem legal. Ao menos eu gostei da série. É uma série bem adolescente, detetivesca e tal. Bem legalzinho. O livro se passa depois do final do filme, que é o que dá meio que um fechamento à série. E deixa eu ver aqui o nome do primeiro livro, que eu não lembro. The Thousand Dollar Ten Line. Como eu tava falando, o livro se passa depois da série e tudo, depois do filme, então a Veronica, ela tá trabalhando como uma PI, como investigadora privada, e ela tem que achar uma menina que se perdeu durante na Summer Spring Break, na cidade de Neptune, que é uma cidadezinha da Califórnia. E vale a pena ler, tipo, o livro é meio grandinho, são 700 páginas, 800 páginas, sei lá. Pelo menos é o que aparece no Kobo pra mim. E, tipo, vale a pena porque você vê a evolução, um pouco mais da evolução da personagem, depois de toda a confusão que teve com a série, que foi cancelada, tudo. É legal, vale a pena.
E a minha indicação, não é segredo pra ninguém, eu sou apaixonada por Trainspotting, que é um filme indie escocês. E recentemente.
Muito bom,
eu consegui
muito bom.
Fantástico você... filme.
Você vê o Ewan McGregor, tipo, com 14 anos.
Com 14. Ai, 14 acho que é forçado, uns 18.
Não, eu tô zoando, né? Mas tá muito
com carinha de bebê.
Né? Parece que vai lançar o filme 2 agora dele.
Vão, parece que eles vão lançar um. Eu não sei se a continuação. Acho que é a continuação que eles vão lançar. Acho que sim, é baseado, inclusive. É baseado, na verdade, num livro do Irvine Welsh, que chama Trainspotting também. Que é um livro muito bacana, que fala sobre, na era Thatcher, como os jovens escoceses. Com a estagnação da economia. Os jovens escoceses, eles não tinham muito o que fazer. Então foi quando começou a pegar heroína na Escócia. Então toda a história é contada a partir do ponto de vista de vários personagens desse grupo de Edimburgo, né? Uhum. Aí tem o Spud, o Mark Renton. O bacana do livro é justamente assim, que você assiste o filme ele tem uma pegada de humor. O livro já é muito mais complicado, o livro é muito mais pesado, ele é mais denso. E ele é uma série de 3 livros. Tem Trainspotting, que é o primeiro. Tem Skag Boys, que é o que eu tô lendo agora. Ele conta a história antes de Trainspotting. E tem Pornô, que é o último livro da trilogia, que é o que vai ser lançado agora, que eles vão fazer uma adaptação para cinema, que conta a história depois. O que eu tô lendo no momento é Skag Boys, é um livro fantástico, tem cerca de 600 páginas, mas assim, a escrita do Irvine Welsh é muito bacana. Eu recomendo vocês lerem em português, porque ele é todo escrito em gírias escocesas. Então, a não ser que você tenha nascido em Edimburgo na década de 80, 90, você não vai conseguir entender. Eu tentei, não consegui. Só que a tradução dele, do Galera e do Pelizzari, do Daniel Galera e do Pelizzari, é muito boa, é muito bem feita. É assim, é um livro muito bem escrito, é uma história muito boa. O Irvine Welsh é um excelente escritor. Eu recomendo pra todo mundo. Skag Boys, do Irvine Welsh.
Eu não li, mas quem que me indicou ele já, falou que ele
mas
pega
a esposa leu e gostou 3. Muito.
Não, falou que a pegada dele é mais ou menos de contracultura, mais ou menos os livros do Jack Kerouac, né, o On the Road, né, do, que uhum. são é uma coisa meio de contracultura, de vamos mostrar o outro lado do que foi os anos 80 e 90, né, do que foi uma geração de que foi influenciado por muitos ídolos e que teve muita droga envolvida e que teve uma grande discussão sobre o que é liberação de liberdade sexual, não só liberdade sexual, quanto repressão do Estado e o Canário A4, né, mistura tudo isso, né, cara?
Exatamente.
É um livro para retratar uma época, né?
Trainspotting ainda, eu acho ele um pouco mais leve nesse ponto. Assim, ele foca mais nos personagens. Skag Boys, ele conta uma história mais... ele mostra mais a parte do... Porque o Mark, né, que é o personagem principal do filme e um dos personagens do livro, ele é filho de operários. Então conta toda a história das greves de operários que aconteciam naquela época e da repressão policial pesada. E como tudo isso construiu uma geração que, assim, que não tinha emprego, não tinha emprego, não tinha lazer, não tinha nada, e começou a se drogar. Então, assim, é uma forma muito crua de mostrar o que foi, assim, a juventude na Escócia na época da Thatcher. É bem bacana. E também ele tem uma escrita fenomenal. Tem, assim, tem um capítulo em particular de Trainspotting que eu li no ônibus indo pra São Paulo. Faltava, tipo, 2 horas de viagem, eu tive que fechar o livro, colocar a mão na cabeça e falar, gente do céu, o que eu acabei de ler? Porque foi simplesmente fantástico. Ele tem uma construção de narrativa que é absurda. Vale muito a pena. Não deixem de ler, porque, olha, assim, mudou minha vida. Existe minha vida antes do Irvine Welsh, existe minha vida depois.
Um livro que eu vou indicar é um livro que eu li também recentemente. Também muito porque a gente vai gravar também um cover de livro sobre esse autor, que é o Mia Couto. Só que eu li daí um outro livro dele, que o título eu já acho demais, Veneno dos Deuses, Remédios do Diabo. A história se passa em Moçambique. Realmente um cara que vai cuidar de uma menina que está enferma, e ele tem uma discussão de tudo como é que funciona a questão não só dos costumes ali de Moçambique, somente que tem algumas coisas de crenças ainda ancestrais, com essa crença nova da religião, porque Moçambique foi colonizado por países que levaram daí a religião cristã. E aí, como é que funciona daí essa dualidade daí das... Esse embate, né, do que é o antigo com o novo, e o que é da terra e o que é o estrangeiro, né, o que é do colonizador e o que é do colonizado. É um livro bem bacana, cara, é curtíssimo de ler, acho que tem 200 e poucas páginas, mas eu acho ele muito bom, cara. Vamos ficando então por aqui hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês saberem o que vocês querem ler ou não ler.
Eu tenho ficado com muita raiva de todo mundo, que é legal.
Que é legal também, né? Esse foi um cast que a gente falou no início lá, pra dar meio que uma lavada de alma. A gente não conseguiu falar de tudo daquilo que a gente não gosta, mas sempre tem uma parte 2. Oh.
Tem um monte de coisa que eu não gosto pra falar aqui.
É.
Tem o baço. Não, vai, continua.
E eu queria agradecer a tua participação do Diogo, ter vindo aí com a gente, que já grava de alguns podcasts com a gente.
Tamo junto.
Também da Bia ou Natália, ou B ou
eu
B.
Sou a Natália.
Bia é outra. Seja
com quem for.
Ai, gente, eu que agradeço a oportunidade de participar. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Desculpa pelo Bento.
Esse, né, cara, é ultimate, né, cara? Tipo, desculpa por qualquer coisa. É, tipo, limpa a sua barra pra tudo, né? Qualquer Ai. Merda que eu tenha feito nessas últimas horas.
Então, antes de Azaghal, né? Fez cocô no meio da sala, foi embora e falou: desculpa qualquer coisa aí.
Pra perdoar. Idu, o pessoal pode encontrar a gente aonde?
Eu podia dizer nas nossas casas, mas eu não vou dizer. Galera, tem o nosso Facebook do Covil, tem Twitter, agora tem Instagram. A gente não atualiza, só quando tem evento, mas tem, tá lá. Tá lá pra vocês seguirem a gente se vocês quiserem. Ai, a gente não tem uma vida muito agitada, a gente.
Não, não tem. Os caras, pelo amor de Deus, a gente tá numa sexta-feira à noite, a gente não tem uma vida muito
agitada. Tá vendo? Agora são sexta-feira. É sexta-feira, 11 horas da noite, agito não é com a gente. É.
A gente tá na rodinha falando mal dos outros.
Viu?
Coisa tem, recalcada.
Tem as mensagens aqui embaixo também pra vocês escreverem aqui pra gente o que vocês quiserem escrever. Quer xingar, não quer xingar. Fala assim, pô, concordo, também acho Dan Brown merda. Bota aí, cara. É nóis. E também tem o nosso e-mail, né, Basso? Qual que é?
Que é o covildelivros@covilgeek.com.br. E também pode mandar se você estiver tímido ou for muito grande. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Obrigado pro pessoal que participou com a gente. A gente se vê na próxima semana.
Falou, galera.